Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente vai conversar com a nutricionista Juscelene Castro, que é doutora em imunologia e atualmente é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ela também atua com pesquisa em imunologia. E a gente vai conversar sobre algumas dietas anti-inflamatórias e também como essa inflamação pode afetar a saúde física, como a saúde mental do indivíduo. E quem vai conduzir essa nossa conversa, que está super legal, é para vocês, vão ser o professor Renato Nunes e também eu, João Antônio. Espero que todos gostem e aproveitem.
Olá, queridos ouvintes do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós vamos trazer para conversar com a gente uma grande pesquisadora, uma amiga incrível, que vai falar para a gente sobre dietas anti-inflamatórias. Ela se chama Juciane Castro e é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Juciane, seja muito bem-vinda. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você.
Boa tarde, professor Renato, boa tarde, João, boa tarde a todos os ouvintes. Eu me formei em nutrição, eu sou graduada em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado também nessa universidade e doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo. A minha área de atuação é imunologia, então toda a minha formação pós-graduação foi na área de imunologia e eu procuro estudar essa interface imunologia e nutrição, tá? Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu ingressei aqui em 2014 e aqui, por exemplo, na área de nutrição, eu desenvolvo parcerias com vitamina D e respostas inflamatórias, tanto em doenças infecciosas quanto em doenças alérgicas. Agora, mais recente, também comecei uma parceria com ômega 3, que a gente está com resultados incríveis na suplementação de animais com ômega 3 e resposta a infecções. Então, mais ou menos, minha área de atuação é imunologia, né? Eu sou professora aqui de imunologia e faço colaborações científicas na área de imunologia e com essa interface na nutrição também.
Bom, eu sou o João Antônio, sou aluno da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Normalmente eu apareço mais nas introduções, nos fechamentos, mas hoje eu vou participar aqui dessa nossa conversa. E, Juciane, para começar, eu queria te perguntar o que é a inflamação e também como a gente pode identificar quando um organismo está inflamado na prática clínica e também quais podem ser as implicações que isso pode trazer no cotidiano do paciente e também como isso influencia na relação com as doenças crônicas.
Tá certo, João. Inflamação, ela é definida, né? Se a gente pega o conceito, por exemplo, de um livro que eu gosto muito, que foi de autoria de uma professora minha da USP, que é a Vera Caliche, o capítulo de inflamação, quem escreve é a professora Sônia Jancar, que também foi minha professora, lá na USP, nas disciplinas básicas. Ela define inflamação como um conjunto de alterações vasculares, bioquímicas e celulares que acontecem depois que um tecido é provocado por um agente agressor, que pode ele de ser de origem infecciosa ou não, tá? Por exemplo, a obesidade. A obesidade, a gente sabe que tem no paciente obeso um quadro de inflamação de baixo grau, e essa inflamação é não infecciosa, não tem a ver com micro-organismo, tá? Então, essas alterações a nível tecidual, né? Tanto, primeiro, são alterações bioquímicas, a produção de muitos mediadores bioquímicos que provocam alterações vasculares, e aí essas alterações vasculares, elas favorecem as últimas, que são as alterações celulares, que é a saída da célula do leucócito ou da célula inflamatória da corrente sanguínea para o tecido onde está essa provocação, essa agressão, tá? Então, o capítulo da Sônia Jancar, ele é fantástico, tá? Eu indico a leitura, quem quer estudar, quem quer saber o que é inflamação. Inclusive, ele começa com uma foto de um desenho, uma representação gráfica, na verdade, de um espinho na pele, mostrando que o espinho, se ele limpo, né, sem germe, ele já é um agente que provoca inflamação. Tá? A gente tem a inflamação por exercício físico, que não tem a ver com infecção. Então, enfim, é um processo que o objetivo é haver modificações a nível celular. É para conter o agressor e restabelecer a homeostase. Então, é um processo que envolve várias esferas. E aí, a segunda parte da sua pergunta é como saber se um indivíduo está inflamado, tá? Por quê? Normalmente, a inflamação, a gente está inflamando toda hora. Eu estou aqui falando com vocês, então está entrando bactérias via na mucosa, das vias aéreas, via olho, e está tendo esse processo de alterações de vasculares, bioquímicas e celulares, mas restabelece-se a homeostasia, porque esse processo, né, ele acaba com a chegada de células do sistema imune, e as células contêm essa agressão, contêm um micro-organismo quando é infeccioso. E restabelece a homeostasia, tá? Em situações em que, por causa de uma condição, inclusive nutricional, de um indivíduo, ou se o patógeno que provocou essa agressão, né, o micro-organismo, desenvolveu estratégias de evasão, então essa inflamação pode não se resolver. Ah, ela não entra na fase. Ela entra, desculpa, na fase de resolução, mas a resposta fica crônica, tá? E não se restabelece a homeostasia, e aí a gente tem uma superprodução de mediadores inflamatórios, aquelas alterações bioquímicas, elas ficam imensas, e a gente pode sim saber se a pessoa está inflamada retirando uma amostra de sangue, né? Fazendo análise dos leucócitos, por exemplo, se a gente tem uma infecção fúngica, a gente vai ter aumento de neutrófilo no leucograma, tá? E o outro jeito é fazendo os mediadores, as proteínas solúveis, né, que estão no soro e que são indícios de que a gente teve uma alteração celular, essas células estão ativadas, produzindo mediadores chamados de citocinas, né, no caso células do sistema imune, e essas citocinas vão ao fígado e vão fazer o fígado, os hepatócitos, o fígado produzir as proteínas de fase aguda, entre elas a proteína C reativa, PCR, que é facilmente dosada na corrente sanguínea, tá? Então, é só PCR? Não, né? A gente pode dosar a proteína C reativa, ela é importante porque ela é um marcador de inflamação aguda, então o indivíduo está em fase aguda da inflamação, né? A inflamação é recente. Mas a gente tem outras estratégias, como a dosagem de citocinas, né, de nível sérico aumentado de anticorpo. Então, dá para saber, sim, se o paciente está inflamado, tá? E a última parte da pergunta é qual o impacto dessa inflamação em doenças crônicas. E aí eu posso dizer para você com toda certeza que a maioria das doenças crônicas, elas são... impacta elas são potencializadas pelo processo inflamatório, tá? Ou elas são mediadas inteiramente pela inflamação, tá? Então, em um ou outro caso, você tem influência da inflamação na determinação, na implantação da doença ou no prognóstico do paciente que está com uma doença crônica, tá? Porque o sistema imune, quando eu começo as minhas aulas, eu falo que é um sistema integrativo, né? Ele não age sem os outros sistemas. Então, se a gente tem um evento que fugiu da homeostase e aí o sistema imune está superativado, como no caso da inflamação, tá? A gente vai ter com certeza impactos em outros sistemas, e isso vai determinar o prognóstico de todas, principalmente as doenças crônicas, né? Que o indivíduo convive por um tempo maior, tá? Então, é importante, né, a gente ter isso em mente e também ter em mente os fatores externos que a gente pode controlar para tentar minimizar essa inflamação para não ter impacto em doenças crônicas já instaladas ou não ser fator de risco para instalação de doenças.
Ô, João, eu acho que esse episódio vai ficar para a história, né? Porque ele está esclarecendo um monte de coisa para a gente e a Jussiane tem uma facilidade de transformar o complexo em simples que é brilhante. E a gente vê o tempo todo, Jussiane, uma guerra de falar que, né, leite inflama, açúcar inflama. Existe realmente essa relação de inflamação causada pelos alimentos? Um alimento pode ser inflamatório pelo organismo, um produto alimentar pode ser inflamatório?
Sim, Renato. Inclusive hoje em dia, né, na imunologia, a gente estuda vias, essa parte da imunologia que estuda metabolismo com o desenvolvimento de respostas imunes, inclusive inflamação, né, que é uma resposta imune das células da imunidade inata,
Sim.
é imunometabolismo, né, essa área. E a gente tem sim, né, como você falou, as vias glicolíticas, por exemplo, né, do açúcar, elas são vias importantes, inclusive num trabalho recente de um aluno que está até fazendo doutorado agora na USP, mas ele foi meu co-orientando aqui, a gente viu que a ação da vitamina D, né, a vitamina D tem uma ação
Modulação desse processo, né?
Na verdade, é uma ação reguladora no caso de infecção por Mycobacterium tuberculosis, né? A gente tem um prognóstico bom após a suplementação dos animais com a vitamina D. E aí, quando a gente foi estudar as vias, né, pelas quais a vitamina D estava atuando, a gente viu que uma das principais vias é imunometabolismo. Tá? Então, a via glicolítica, né, dentro das células do sistema imune. Então, a gente tem, sim, a gente tem o leite, como você falou, né? O leite é uma mistura, a gente chama ele de mistura na imunologia, de mistura de antígenos, porque é proteína, é uma fonte proteica, né? E proteína, a gente tem células do nosso sistema imune que só são ativadas com proteína, que é o linfócito T, que eu chamo de coração do sistema imune, porque a gente tem vários tipos de célula, tem macrófago, tem neutrófilo, tem eosinófilo, tem linfócito B, mas eles todos, para agir de maneira ótima, para eliminar micro-organismo e tudo, e restabelecer a homeostase, a gente precisa do auxílio do linfócito T. E linfócito T, ele só reconhece proteína. Então, se você tem um alimento, né, proteico, rico em vários a partezinha da proteína que é reconhecida por esses linfócitos T, né, a gente chama de antígeno ou determinante antigênico, e o leite tem muito, então sim, os linfócitos vão estar ativados e aí produzindo muitas citocinas que vão contribuir para a fase celular da inflamação. E lembrando que, né, os alimentos, eles caem na mucosa gastrointestinal, e só para vocês terem uma ideia, gente, do tanto de linfócito que a gente tem no sangue, tá? Se a gente comparar número de linfócitos na pele, no sangue e no trato gastrointestinal, a gente tem 5 vezes mais linfócitos no trato gastrointestinal. Então, a gente tem um sistema imune próprio do intestino, tá? Esse sistema imune é chamado de GAUT, ou tecido linfóide associado ao intestino. Ele é composto por. É uma organização anatômica, né? Onde a gente tem macrófago, a gente tem célula dendrítica, linfócitos, fazendo exatamente. Interagindo, né, com a microbiota. Tá? E com os alimentos. E onde a gente encontra grande número de linfócitos, exatamente por causa dessa função de ter contato com essa carga proteica e carga antigênica variada que a gente tem aí nesse local anatômico, né? Nesse órgão. Então, a resposta é sim.
É engraçado que hoje mesmo de manhã minha mãe perguntou se, ah, que leite inflamatório? Quase que afirmando, né? Mas então, como é que a gente consegue descrever que uma dieta ela é anti-inflamatória? E também como ela difere de algumas outras abordagens alimentares?
Então, uma dieta, ela a gente pode falar assim, né? Eu tenho acompanhado também essas polêmicas aí de dieta anti-inflamatória, se existe, se não existe. Se você prescreveu uma dieta, tá? Com alguma suplementação ou não, mas com uma reeducação, reduzindo os níveis de algum macronutriente, aumentando micro ou o contrário, enfim, e viu alteração, tá? Se você coletou o sangue antes, tá? Viu que a proteína C-reativa estava aumentada, coletou o sangue depois, viu que ela estava diminuída, e isso foi também condizente com uma melhora clínica do indivíduo, então sim, por que não falar, né, que o nutriente ou a dieta teve esse efeito anti-inflamatório, tá? A gente viu, eu estudei bastante esses dias, depois o Renato vai indicar para vocês aí, quando a gente já tiver publicado o artigo, mas eu tenho um trabalho que eu participo aqui na UFJF, que a gente suplementou os indivíduos com ômega 3, a gente teve uns resultados fantásticos, assim, nós levamos para o Congresso de Imunologia agora, com pesquisadores do mundo inteiro, né? Foi só elogios, porque o que que acontece? O ômega 3, ele reverte o quadro de malária cerebral, que é fatal.
Nossa.
Então, os animais, eles voltam a ter parâmetros de função pulmonar normais, tá? O score que mede, o score clínico, né, que vê o movimento do animal, o score voltou igual um animal controle que não tinha malária praticamente, entendeu? E os resultados estão incríveis. E aí a gente foi investigar a via, né, do ômega 3, porque a gente sabe que ele é um nutriente que tem efeito anti-inflamatório, então todos os artigos, se eu pego o artigo de 1980 e se eu pego o artigo agora de 2023, eles falam o ômega 3, PUFA, ômega 3, ou DHA, ou óleo rico em DHA, ele tem efeito anti-inflamatórios e me fala quais as vias que são inflamatórias. Então, eu até deixei aqui, ó, se eu pego um artigo que eu citei nesse que a gente está escrevendo de malária, de 2021, do Vega e colaboradores, Vega et al. 2021. Ele vai falar para vocês quais são os efeitos anti-inflamatórios do ômega 3. Então, o ômega 3 tem efeito anti-inflamatório? Tem. Por quê? Ele inibe diretamente fator de transcrição chamado NF-kB, que é um fator de transcrição que a célula tem no citoplasma e migra para o núcleo, e ele que faz a célula produzir mediadores inflamatórios, tá? Enzimas, aumenta a expressão de enzimas que produzem leucotrienos, prostaglandina, né? Mediador lipídico, citocinas pró-inflamatórias, aquelas que vão no fígado, faz o fígado produzir proteína C reativa, moléculas de adesão, que faz o vaso onde está a inflamação, onde está o agente provocador da inflamação. É ficar cheio de moléculas adesivas, aí os leucócitos param ali e caem para o tecido, né? Isso é a fase celular da inflamação. Então, quer dizer, o ômega 3 inibe isso, inibe a nível gênico. Ele inibe que, por exemplo, esse fator de transcrição vá para o núcleo. Ou ele inibe inibe a ativação dele por deixar o IKB, que é o agente inibitório dele, é grudadinho nele, não deixa ele ser ativado. Então, quer dizer, sim, né? Existem componentes que já é sabido há décadas que é anti-inflamatório. E o ômega 3 tem esse papel muito importante porque ele não é só anti-inflamatório, ele não age só inibindo citocinas, enzimas, ele age, inclusive, também induzindo a produção, isso é o DHA, o EPA, ele age induzindo a produção de eicosanoides diferentes. Então, não é a prostaglandina clássica, o leucotrieno clássico, é um eicosanoide anti-inflamatório. E, além disso, eles induzem também a produção de resolving lipids, que são lipídios resolutivos, maresina, protectina, que vão fazer, além delas inibirem também os mediadores inflamatórios, elas resolvem a inflamação, elas participam da resolução, da cicatrização daquele tecido que foi danificado. Tá? Então, obviamente, se eu tenho uma dieta aqui nesse artigo que a gente tá em preparação para a gente submeter ainda esse ano, eu mostro vários estudos experimentais. Por exemplo, se a gente faz uma nutrição parenteral ou enteral em paciente oncológico com ômega 3, a gente sabe que a inflamação no câncer, ela pode inclusive induzir metástase, porque você tem dano tecidual, você tem produção de moléculas de adesão, e isso faz metástase, faz a célula cancerígena sair dali. Então, a inflamação, que é boa no sentido de matar a célula cancerígena, se descontrolada, ela pode induzir metástase, tá? Então, já foi mostrado que se você suplementar o ômega 3 em paciente oncológico, você tem uma melhora. Se você suplementar no prognóstico, se você suplementar o ômega 3 em paciente com doença chamada de SARA, que é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, no Covid a gente teve isso. Você suplementa com ômega 3, você melhora a ventilação, aumenta os níveis de O2, tá? Então, sim, a gente tem. Assim como eu falei que a gente tem componentes inflamatórios na dieta, a gente tem também os anti-inflamatórios. Depende da resposta, claro que é uma resposta dose dependente, tempo dependente, indivíduo dependente, tá? Mas a gente tem sim muitos nutrientes anti-inflamatórios. Eu dei exemplo de dois, mas a gente tem
Sim.
vários.
E isso é muito legal porque a gente começa a entender essa dinâmica, né? E aí a gente percebe, enquanto, né, nutricionista, o quanto que uma alimentação pode ou não fazer efeito. Na prática clínica, eu vejo muito isso, pacientes que vivem com diabetes, por exemplo, quando eles fazem atividade física, se você não dá, por exemplo, uma fonte de vitamina C, que é uma laranja, alguma coisa nesse sentido, eles têm um menor rendimento de crescimento muscular. E tem alguns artigos mostrando isso, porque você tem a inflamação do processo de viver com o diabetes, a inflamação da atividade física. E aí, popularmente falando, você diz, olha, o organismo não está dando conta de tanta inflamação. Então, entre ficar bem e fazer massa magra, eu vou tentar ficar bem. E por isso, normalmente, eles não têm um bom desempenho no crescimento. E quando você dá, por exemplo, uma vitamina C, um alimento fonte de vitamina C durante a atividade física, ele tem uma melhora do crescimento muscular. E o que é interessante, porque para a gente que, né, que trabalha com atividade física, dá algo que seria um antioxidante, não ajudaria no crescimento da massa. Você só poderia dar 12 horas depois. Mas para fumantes e pessoas que vivem com diabetes, isso é conduta para que ele tenha um melhor rendimento. E aí a gente cai não só no nutriente, mas aí eu vou extrapolar isso para você, já que você falou das evidências científicas. Eu vou extrapolar para você da questão da dieta mediterrânea, né, e da dieta paleolítica, né? Elas podem ser consideradas, então, dietas anti-inflamatórias? A gente já tem hoje comprovado os mecanismos que poderiam considerar essas dietas anti-inflamatórias?
Então, isso não virou artigo, não, mas eu quero até que vire. Tem um TCC da nutrição aqui da UFJF que eu orientei, que a aluna foi, ela é muito boa, já formou e tudo, que ela viu a influência de vários tipos de dieta em doença inflamatória intestinal, tá? E sim, a gente, claro, né, que os dados, como a resposta é muito individual, depende de vários fatores, inclusive que você falou aí, que é muito importante, que é atividade física, mas a dieta mediterrânea, ela melhora o prognóstico, sim, de pacientes com doença inflamatória intestinal. E nesse artigo, a aluna viu que o que os pacientes, que essas dietas, né, além, o que os componentes delas fazem, além desses efeitos todos que a gente falou, né, de um nutriente isolado, mas é mexer com a composição da microbiota. Então, se você tem um indivíduo com um desbalanço na microbiota, né, isso é um fator de risco, porque a gente vai ter o que acontece lá no intestino em indivíduos saudáveis, tá? É uma convivência harmônica entre esse sistema imune, esses linfócitos, esses macrófagos que estão ali aos montes, tentando responder às bactérias e aos alimentos, tá? E a microbiota, tá? Então, o produto dessa convivência harmônica é exatamente você não ter a doença, você estar em homeostase. Quando você tem uma mudança externa, tá? Por exemplo, você tomou um antibiótico que você alterou, porque para a gente ter essa convivência harmônica, a gente tem que ter determinados filos de bactérias, tá? Importantes para interação com o sistema imune, no sentido da gente ter linfócito T regulador, que é um linfócito que a função dele é um pouco diferente, e aí eu preciso falar dele aqui, porque ele é um linfócito anti-inflamatório. A função dele é controlar os amigos dele do sistema imune, enquanto todas as outras células querem inflamar, ele quer desinflamar. Então, por exemplo, a nossa ideia de gerar, de suplementar, por exemplo, com vitamina D. Que tem esses protocolos que um professor o neurologista, o Cícero Gale, da Unifesp, ele faz, né? Ele já faz há muitos anos. Hoje em dia, médicos do Brasil inteiro, eles vão lá aprender o protocolo, que chama Protocolo Coimbra, que é uma suplementação com altas doses de vitamina D, tá? No sentido de desenvolver linfócito T regulador e esse linfócito conter as células ou regular as células que estão provocando uma inflamação que está sendo maléfica, que está provocando doença. O que acontece nas doenças autoimunes, né? Que é a resposta imune à inflamação que provoca a doença, tá? Porque você está agredindo o seu corpo. Então, ele suplementa pacientes com altas doses de vitamina D e esses pacientes simplesmente progressivamente abandonam a terapia tradicional, que é altas doses de anti-inflamatório, né? Corticoide, principalmente. Tá? Então, o objetivo no intestino, né, principalmente, a gente tem que ter esses filos de bactérias da microbiota bem reguladinhos para a gente ter linfócito T regulador. Quando a gente tem alguma coisa externa, e aí dieta entra nessa coisa externa, que vai favorecer a proliferação de filos de bactérias patogênicas, aí elas vão provocar inflamação, elas vão ativar os linfócitos inflamatórios, e aí a gente vai ter uma doença inflamatória intestinal que pode levar a uma doença autoimune, tá? Então, as doenças autoimunes, por exemplo, diabetes do tipo 1, tá? Artrite reumatoide, já foi várias vezes comprovado clinicamente que elas aparecem por causa de uma doença inflamatória intestinal, que por sua vez apareceu por causa de um desbalanço da microbiota, tá? Então, sim, as dietas, alguns tipos de dietas, né, elas são consideradas, sim, dietas com essa capacidade de regular a inflamação. E aí, sobre a dieta mediterrânea especificamente, é porque ela tem esse impacto positivo na manutenção ou no reestabelecimento da microbiota, no sentido de deixar em homeostase o intestino.
Perfeito, Giciane. Então a gente conversou muito sobre como essa inflamação altera a saúde física desse indivíduo, mas também como é que fica a saúde mental dessa pessoa que vive nesse contexto de inflamação corporal.
Então, agora você falou de um assunto que eu gosto, viu? A minha área de doutorado, eu estudei exatamente isso. Eu estudei resposta inflamatória alérgica, né? Eu estudei asma e sistema nervoso. Eu estudei sistema nervoso autônomo, né? Eu estudei acetilcolina, nervo vago, essas coisas. Mas o que eu te falo é que um indivíduo, o TNF, eu vou falar em nomes, né? As citocinas pró-inflamatórias. O TNF, o mesmo que faz choque séptico, que vai lá no fígado, fazer o fígado produzir proteína C reativa, tá? Ele é o que provoca febre, porque as células, via corrente sanguínea, ele chega lá no hipotálamo. Lá, as células hipotalâmicas têm receptor para ele, tá? E aí, em contato com os receptores, ele induz a produção de prostaglandina pelas células do hipotálamo e aí aumento de temperatura. Então, as citocinas pró-inflamatórias produzidas em qualquer lugar na periferia, elas chegam sim ao sistema nervoso, tá? Central, e elas podem determinar. São fatores de risco, né, para condições mentais, sim, tá? Eu mesmo já dei, eu uma vez dei aulas, tá, para um pessoal, eu falei de psico-neuro-imunologia, que é exatamente isso, tá? É como que uma condição inflamatória, como um sistema imune alterado, impacta no sistema nervoso e no sistema hormonal, e o contrário também. Tá? Então, um indivíduo, por exemplo, com condições psíquicas, como ansiedade, estresse, né? Que é, na verdade, a manifestação física do estresse, a ansiedade, mas enfim, esses indivíduos já são indivíduos que sabidamente eles produzem, né? A produção de neurotransmissores deles, de hormônio, é diferente e essas substâncias agem nas células do sistema imune. Então, pasmem, as células do sistema imune têm receptor para neurotransmissor, tá? Se eu pego um macrófago ou um linfócito, que são células inflamatórias com capacidade de fazer uma resposta efetora de inflamação, e jogo acetilcolina em cima delas, tá? Elas param de produzir. Aí você pode jogar qualquer bactéria, LPS, que elas param de produzir citocina pró-inflamatória. Tá? Então, o próprio cortisol também, né, tem essa ação no sistema imune, e nessas aulas que eu dei, eu mostrei vários artigos científicos. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela altera nível de citocina na corrente sanguínea, altera proteína C reativa. Tá? Então, sim, né? Se você tem uma condição psicológica alterada, tá? Ela potencializa a condição inflamatória. A condição inflamatória também pode levar a uma condição psíquica. E se você qualquer interferência em um deles, né? Ou na inflamação ou na condição psíquica, vai impactar o outro, positivamente ou negativamente. Não sei se ficou claro.
Ficou muito claro. Então é interessante você falar isso, porque aí a gente retoma, né? O intestino é muito importante, você já colocou isso. A alimentação é mega importante. Se o cortisol é importante, o sono vai ser indispensável por esse indivíduo.
Também.
E aí, né? E aí eu fico pensando no estresse que muitas vezes pessoas passam para perder peso. E que apesar de estar numa dieta anti-inflamatória, come num ambiente de pressão ou come de uma forma ruim, né? Sobre estresse, sobre falta de cuidado. Tudo isso, então, vai ser um grande combo, Luciane, nesse processo.
Não há nada tão ruim que não possa piorar. É um combo. Gente, quem achou que inflamação, é imunologia e bioquímica, né? E imunologia, bioquímica, sistema nervoso. Quando eu vou dar aula de inflamação, eu falo assim com os meninos: gente, não precisa da gente ter nenhuma bactéria, nem espinho, nem nada. Se você encosta o seu vaso, qualquer coisa que ative neurônio sensitivo, esses que tem na pele, ele já. A gente tem uma ativação neuronal que chama ativação andidrômica. Parte do estímulo, quando chega na antes de chegar na medula, na verdade, volta e ativa novos neurônios sensitivos, e aí eles liberam neuropeptídeos, E, na verdade, quem começa a inflamação é neuropeptídeo, tá? A substância P, porque esses mediadores, eles agem no mastócito, ativando degranulação. Aí você já tem histamina que faz vasodilatação, aí você já começa a espirrar, você pode ter, fica vermelho, lugar, coçando, né? Todo mundo sabe o que é anti-histamínico, né? A histamina é que faz essas manifestações primeiras da resposta inflamatória. E quem começa ela é o sistema nervoso, a cascata de coagulação. Então, o sistema imune, a inflamação, ela está interligada. E a conversa dela, principalmente com o sistema nervoso, ela é muito importante, tá? E isso vai determinar o prognóstico de qualquer conduta que vocês vão ter, os profissionais aí da área de nutrição com seus pacientes, tá? Então, assim, o conselho que eu dou, né? Eu falo com meus alunos, né? Da nutrição, da odonto, da medicina, das ciências biológicas. Era assim, eu não mandei ninguém fazer curso da área de saúde, mandei ninguém escolher nutrição. Se escolheu, vai estudar. Porque é o caminho, porque é complexo, mas às vezes um conceito que você tem, tá? De um estudo diferencial que você teve, pode salvar um paciente seu e vai ser o seu diferencial na sua prática, tá?
E juntando tudo isso, né, assim, a função do Alimente é tentar transformar nessa complexibilidade da ciência através de profissionais que a gente escolhe a dedo, como você, né, que são pessoas que para a gente são os grandes nomes, né, da ciência e entender o processo. Então a ideia do Alimente é transformar tudo isso numa forma mais, né, mais fácil de se perceber. E aí, juntando tudo isso que você está falando, eu fico imaginando assim do quanto você, né, e os profissionais da área são necessários quando você pensa que um tomate tem histamina. E aí, num processo alérgico, num processo inflamatório, o fato de simplesmente você comer tomate todos os dias pode interferir ou para o bem ou para o mal desse processo, né?
Exatamente.
João,
Sim.
está acabando, né? Ju, a gente gostaria de ficar muito mais tempo com você, sugando mesmo todo esse conhecimento que você tem, porque vai explodindo na cabeça da gente um monte de questões, um monte de percepções que, às vezes, a nutrição clássica não consegue sedimentar, né? Você é nutricionista, só que você foi para um aprofundamento de uma parte da ciência que explica muita coisa que, né, que as pessoas que estão na prática ainda não estão conseguindo entender. Então, a gente queria principalmente te agradecer por aceitar esse convite, né? João também vai falar com você. E aí, depois que o João falar, eu queria deixar aberto esse microfone para você deixar suas considerações finais do que você quiser falar. Mas, principalmente, se você quiser, né, que as pessoas tenham acesso a você, como é que a gente faz para te encontrar? Como é que, né, os outros pesquisadores podem fazer projetos em conjunto com você, ler os seus artigos, né? E aí, João, suas considerações.
É isso aí, Juliana. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio do Com Alimente. Fala sobre um assunto tão importante. E é legal que muita coisa que você fala a gente leva para nossa vida, né? Que às vezes a gente nem para se tocar, né? Então, muito obrigado. Eu tô aqui hoje participando dessa conversa, mas normalmente é a Aline, né? A parceira do Renato. Mas aí espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá? Muito obrigado.
E é com você, Luciane.
Gente, muito obrigada, a João, Renato e Aline. Parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho isso fantástico, sabe? Democratizar, assim, levar ao público o que a gente faz aqui na academia, na ciência básica ou na ciência aplicada, mas enfim, despertar de alguma forma, porque assim, 100 pessoas, a própria Sônia Jancar, que é uma pesquisadora fantástica, aposentada da USP, que estudou a vida inteira inflamação na diabetes tipo 1. Ela falava assim, que o nosso público, a gente fala sempre para 5% do nosso público. Eu levei isso para minha vida, mas assim, os 5% que a gente fala, né, a gente consegue transformar a vida dele, seja em relação a pessoal, seja em relação a profissional. Então, eu acho essa iniciativa de vocês como assim pega um público muito grande. Então, eu acho fantástico mesmo. Parabéns a vocês, professores, a você, João, né, como discente do projeto. E para mim foi uma alegria falar aqui. Eu adoro falar de imunologia, adoro nutrição. Eu acho que assim, a gente precisa mesmo de mais parcerias como essa para a gente abrir os conhecimentos que são integrativos, né? A imunologia é integrada à ciência da nutrição, a todas as ciências que eu falei aqui com você. Então, é injusto a gente ficar no mundinho aqui fechado da imunologia, né? Só a imunologia. Hoje em dia, o que a gente está vendo na imuno é cada vez mais a integração com outras áreas, né, do conhecimento. Então, eu sou completamente aberta, eu não sou muito ainda, né? Eu falei, o Renato vai me ajudar, consultor de área
Tecnológica.
de tecnológico, coitado. Feriado lá perguntando coisa para ele de computador. Mas enfim, vocês podem me mandar e-mail, eu tenho Instagram também, mas eu não, assim, última postagem, 2009, tô brincando. Mas eu vou começar a fazer isso, sim, em breve, tá? Minhas publicações são fáceis, né, de acessar, porque hoje em dia a gente digita o nome no Google e aparece tudo, mas eu deixo, vocês têm página, né? Eu deixo tudo com o Renato, tá? As coisas de vitamina D, de ômega 3, né? As minhas publicações também na imunologia mesmo, na neuroimunologia, se vocês quiserem. E podem me contactar, né? Todo mundo aí que ouviu essa gravação e quiser saber mais, não, sou super aberta, eu deixo meu e-mail para vocês. E isso.
Tá joia. Muito,
Obrigada.
muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. O Alimente se sente privilegiado por ter uma pessoa da sua competência, da sua capacidade, do seu brilhantismo. E é isso que a gente quer. A gente quer que os profissionais sejam valorizados, que a ciência seja valorizada, que a alimentação seja valorizada, mas, sobretudo, que isso tudo seja entendido por todos que precisem. Esse é o Alimente. Alimente, Nutrição e Ciência. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
E é isso, esse foi o nosso episódio dessa semana sobre nutrição e inflamação. Espero que todo mundo tenha gostado do episódio dessa semana. Partindo para os nossos recadinhos finais, o nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Todas as artes que você vê por aqui foram feitas pela Ana Fontinelli e o roteiro foi produzido pela Poliana Martins, sempre revisada, é claro, pela professora Enguiar e pelo professor Renato Nunes. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram e no Spotify e também ficar de olho nos próximos episódios do podcast Alimente. Muito obrigado a todos e fiquem bem.